Network.
It looks like you lost another one.
How about that? The throw goes wild!
Big, 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 gone!
Out of here!
And the Rangers have won it! That ball is gone! That's it!
Fala, queridos! Estamos começando mais um da Lone Rangers Podcast. Estamos de volta, finalzinho de agosto, né? Começando agora setembro, finalmente chegou setembro para equipes que estão em caminho, né, de fim de temporada, aquela coisa já beirando as férias, e a gente vai discutir o que aconteceu nesse mês de agosto e fazer um balanço geral de tudo que está acontecendo no Texas Rangers, além de destacar, né, uma problemática que são as questões de derrotas por uma corrida e também o dilema por volta do grande futuro astro, né? É o Josh Jung. Então, hoje eu também não tô sozinho, tô com a galera massa. Tô com o João Paulo e tô com o João Vitor, né? A dupla de Joãos, pra gente conversar bastante sobre o Texas Rangers nesse programa de hoje. Fica à vontade, João Paulo, se apresenta.
Opa, e aí, galera? Mais uma vez, tô aqui pra conversar um pouco sobre Rangers com dois amigos queridos, né? Eu já falei um pouco sobre mim, também sou torcedor do Rangers tem algum tempinho e tô sofrendo essa temporada com o time, mas sempre bastante conectado, e hoje a gente vai ter um papo legal aqui sobre tudo que tá rolando ao redor do Texas Rangers.
Beleza, coisa massa. Hoje também a gente tá recebendo um novato, né, um rookie. O João Vitor tá estreando no The Lone Rangers com a sua participação. Fica à vontade, João, e já se sinta em casa.
Opa, beleza. Prazer estar aqui no The Lone Rangers. Eu que sou um torcedor novo do Rangers, comecei a torcer faz pouco tempo, mas assim como esse papo vai ser legal, imagino que o nosso futuro também é muito bom, então vamos conversar sobre isso. Valeu, pessoal.
Beleza, maravilha. O The Lone Rangers Podcast faz parte, né, da FN Network. FN Network tá passando por uma nova transição, né, no seu processo de gerência, algumas mudanças, uma evolução para um futuro muito melhor, né, na câmara do streaming, do podcast e tudo mais, né. Você pode acompanhar essa novidade e essa sequência do Famonanet, né, nas redes sociais, e também a gente já está em vários lugares, né. A gente também agora chegou no streaming, então se você quiser seguir o perfil da Twitch da Famonanet, da FN Network, é só você ir lá na Twitch. A gente também está no YouTube com o Rebatida Podcast ainda também, e vem muita coisa, muita programação nesse futuro, né. O FN Network é o futuro da Famonanet, é o futuro do podcast, do beisebol, do futebol americano, do basquete no Brasil. Então é isso, deixa de enrolação, vamos embora começar mais um The Lone Rangers. Então, a gente tem muita coisa para discutir nesse programa. O mês de agosto acabou, né? A gente tá entrando nessa reta final da temporada 2022. Uma temporada que não foi tanto como a gente imaginava. Logicamente, a gente já sabia que os Rangers iam sofrer um pouquinho nesse ano 2022, né? Não é com a adição de um Corey Seager e de um Marcus Semien e uma repatriação de um Martin Perez da vida que vai fazer essa equipe se tornar um boom, né? Um caótico, uma equipe destruidora de séries, destruidoras de campeonatos de uma noite por dia, né? Então, a gente já sabia que era uma temporada de processos, sendo que algumas coisas no meio do caminho fizeram com que os Rangers mudassem um pouco a rota. A demissão do Chris Woodward foi um passo importante nessa virada de chave, né, nessa curva bem longa, né, que está sendo feito nesse processo, nesse final da temporada 2022, além também da demissão, assim, né, da finalização do namoro, né, desse casamento entre os Rangers e o antigo general manager e também executivo de beisebol, o John Daniels, que agora toda essa parte administrativa, tanto do executivo, tanto do beisebol, a gerência do beisebol está agora na frente, às mãos do Chris Young. Então foi uma curva bem longa. Então algumas coisas já fizeram essas barreiras se estremecerem, e os Rangers estão nesse processo de avanço. Dessa vez parece um avanço com a inclinação para cima mesmo, né? E tudo isso gira em torno de usar o seu talento e usar seus jogadores que vêm da Farm System. É onde a gente chega nesse ponto principal. O Josh Jung está pronto. Ele tem números bem interessantes nesse momento em Round Rock, depois que voltou da sua lesão, teve a sua reabilitação, né? O Josh Jung que vem sofrendo bastante nesses últimos anos com lesões e não consegue desempenhar o seu beisebol à altura de chegar na Major League, mas ele veio surpreendendo nesses últimos jogos que ele fez em Round Rock, né? Foram simplesmente 24 jogos, 15 corridas anotadas, 27 hits, 60 total bases, né? 60 total bases, 6 rebatidas duplas, 9 home runs, 26 RBIs, 7 base on balls, um average de 28%, né? Um on base percent de 35%, um slug de 55% e um OPS de 99%. São números bem interessantes, mas tem sempre um mas, tem sempre um porém. Foram somente 24 jogos. Tony Beasley e Chris Young vieram à imprensa para falar que não parece que o Josh Jung está pronto ainda, porque ele teve essa lesão, ele teve a reabilitação e ele também começou a pegar no tranco agora. Então parece até que é como se fosse um spring training para ele. Foi como o Tony Beasley e o Chris Young definiram, né, essa atuação, né, esse fogo repentino do Josh Jung. E agora minha pergunta é: o que vocês acham? Vocês acham que o Josh Jung está pronto? E aí, João Paulo?
Se ele está pronto, é uma pergunta que eu fico meio encabulado, no sentido de talvez ele não esteja no auge da performance dele, principalmente defensiva. Logicamente eu não assisto todos os jogos de Round Rock, vou dizer, com qual a fluidez que ele está se movendo, esse tipo de coisa, essas coisas pequenas, básicas, que são extremamente importantes pro cara que vai jogar na terceira base, ou pelo menos essa é a posição dele. Mas, assim, quando a gente olha pro que o Rangers está escalando de todo jogo, a gente pensa assim, normalmente o rebatedor designado, Tino, é o Brad Miller, o Cole Calhoun, o Mark Matias, que por sinal até começou bem, mas eu tenho quase certeza que não vai ser algo que vai ser totalmente sustentável, ele vai decair em alguma parte do processo. Então, mesmo que ele não esteja tão bem, tão no auge, sabe, esse cara, ele tá, você falou os números, esses números são números assim espetaculares, são de outro mundo. Esses são números que são até comuns pra ele. Ano passado ele começou no Double A, terminou a temporada no Triple A, que pra quem não acompanha muito, Triple A é o nível mais próximo das Majors, é o maior nível de competitividade que ele vai ter antes de chegar nas Majors, antes dele subir pro Texas Rangers. Ele tá completamente destruindo esse nível, e é algo normal, é algo como não é algo que você pode dizer que é uma sequência forte. Na verdade é isso que ele é, sabe? E ele tá basicamente no mesmo nível ano passado. Então, pelo menos ofensivamente, quando você precisa de um bastão, nem que seja para ser rebatedor designado, eu não sei te dizer se ele tá completamente pronto. O que eu posso te dizer é que eu não pensaria duas vezes em levar ele para as Majors, principalmente porque é uma inaptidão com uma oposição sempre, sabe? O Mark Matias chegou recentemente, e eu vi que a formação com ele como rebatedor designado era a formação que o Rangers mais repetiu durante toda a temporada. Ele chegou na trade deadline. Então você vê que o time sempre teve problemas de escalar jogadores competitivos. Ele tá escalando o Mark Matias, que tá numa sequência muito forte desde que chegou, diga-se de passagem. Mas que era um jogador que tava no Triple A, é um jogador que já é bastante velho, já tem 27 anos, e que nunca foi um cara de extremo impacto. É agora que ele está sendo, e eu sou totalmente sincero, eu não acho que ele vai manter isso, eu acho que ele vai decair. Então eu acho que vale muito, ele já deveria ter sido chamado. Eu não sei se, como eu disse, eu não sei se ele está pronto, mas ele com certeza deveria ter sido chamado, e provavelmente ele vai ser chamado. A gente sabe que em setembro os elencos aumentam, então provavelmente ele vai vir. Ele estava esperando ele poder subir sem ter que cortar ninguém, né? Igual o pessoal tá falando, eu acho que foi o Botini mesmo. Mas eu discordo da decisão. Mas é aquilo, né? Agora, como eu disse, já tá basicamente, ele vai subir de qualquer jeito, então é meio que chorar pelo leite derramado. Mas, assim, ele, na minha opinião, pelo menos ofensivamente, ele já tá no auge dele.
É aquela questão, né? Chega no momento da temporada, né, em setembro, quando tem uma flexibilização, né, dos elencos. Então, é um momento onde essas equipes que já estão praticamente também, além das equipes que vão disputar os playoffs, estão se preparando para outubro, as equipes que já estão já sem pretensões nenhuma na temporada vão testando suas peças, né? Vão usando os jogadores da sua farm system. Eu não sei dizer ao certo se o Josh Jung está pronto. Logicamente que eu queria ver ele nas majors o mais rápido possível. Mas eu acho que toda a cautela é pouco em relação a um jogador que vem de uma reabilitação. A gente sabe dos problemas que ele já teve e a gente quer ver ele pronto para a major. Então acho que esperar mais um pouco, talvez ou não, acho que não deve interferir tanto, né, no Josh Jung, que eu espero que esteja em 2023. Então acho que se for para guardá-lo agora nesse momento, para que ele possa ter um spring training de verdade, né, no próximo ano, e um início de temporada junto com o elenco principal de uma vez, pode ser mais produtivo, né? Mas vale aquela coisa, né? Porque custa nada ele entrar logo nesse resto de setembro, né? Tem sempre essas questões, tanto que uma galera dos Rangers da gringa tá fazendo sempre vários perfis e algumas campanhas de tipo, sempre tem aqueles perfis temáticos, né? De fulano de tal, perdeu hoje, então o Josh Jung já foi chamado hoje, né? Então tem sempre essa questão, essa zoeira em relação a saber se o Jung vai ser chamado ou não. E pra você, João Vitor, ele está pronto?
Olha, eu vou um pouco na linha do que o João Paulo falou, que assim, desde o ano passado, na AA e depois pra AAA, ele não tem mais o que tecnicamente, a competição ali pra ele já tá... Não dá pra dizer que é fácil, mas eu acho que a competição ali já tá, entre aspas, desgastada pra ele. Eu acho que, tecnicamente, na rebatida e tudo mais, o próximo passo é ele tá se desenvolvendo na Major já. E aproveitando que o Rangers não tá disputando mais nada agora, né? Acho que a nossa disputa é chegar ali nas 70, quem sabe de umas 75 vitórias pra ficar o mais longe possível das 100 derrotas. Então, imagino que, como a gente não tá disputando mais playoffs, era o momento de chamar o Josh Jung, colocar ele ali para ele já começar a se acostumar para o ano que vem. Só que, tendo essa parte de técnica, eu imagino que a maior preocupação, como você disse, Tássio, é a questão física. Porque, pelo que eu tava vendo, o Evan Grant postou semana passada, essa semana, que ele não jogou nenhuma semana todas as partidas. Sempre tem o nascimento na sexta, no sábado ele joga como rebatedor designado. Então eu imagino que ele só não foi chamado ainda por esse medo dele se machucar, ter mais uma lesão grave. Porque, em teoria, não era nem pra ele estar jogando esse ano. Porque eu lembro que antes do spinning training, quando ele se machucou, foi falado que ele só poderia rebater no final do ano e jogar mesmo em uma posição de campo ali na terceira base só pro ano que vem. Então eu imagino que essa cautela é com medo de não, entre aspas, estragar a saúde do garoto que tem muito futuro. E sobre se ele vai ser chamado, eu acho que amanhã, que é dia 1º de setembro, assim como, se não me engano, os Orioles chamaram hoje o prospecto número 2 da MLB, número 1 deles, se não me engano, que é o Gunnar Henderson, que até eu vi agora que bateu um home run já hoje, eu imagino que eles vão usar essa chamada de dia 1º de setembro para poder colocar ele sem cortar ninguém. E daí, nesse caso, o Mark Matis, que tá tendo uma excelente passagem, né? Tudo bem que é só uma fase quente, assim como o João, repensando, é bem difícil ele manter essa fase. Imagino que tanto ele, Brad Miller, até o Charlie Cooper, por exemplo, que quase nem tá jogando mais, imagino que eles vão parar de ter um pouco desses at-bats como o The Age, e depois ali Josh Jung, o Nathaniel Lowe e o Zach Duran vão revezar ali, terceira base, primeira base, rebatedor designado. Imagino que isso que os Rangers vão fazer, porque tecnicamente ele tá pronto. Eles só não querem ter chance de machucar o garoto.
Eu também acho, como eu reforcei, todo cuidado é pouco, né? Vocês citaram o Mark Matias e muita gente já ficou emocionado, né? Muita gente, vou ser sincero, né? Não vou mentir pra audiência. Eu fiquei emocionado, porque ele simplesmente ele fez 4 home runs nos primeiros 17 at-bats. Então quando você vê um dado como esse, uma informação como essa, você acha que o cara é o novo Shohei Ohtani, o novo Mike Trout, né? E vai acabar com tudo, né? O Mark Matias veio na trade com o Milwaukee Brewers pelo Matt Bush, né? Ele foi uma trade que envolveu lá na época lá da trade deadline, né? Os Rangers trocaram o Matt Bush pelo Mark Matias, né? Nessa negociação. Então ele veio, né, e já foi chamado, esse estouro repentino, né, ele é um jogador que vibra muito, a cada rebatida, principalmente em todos os home runs que ele fez, ele toda vez vibrava muito, comemorava muito, então ele parece ser um jogador muito esforçado, né, então eu acho que ele também tendo uma participação bem interessante no próximo treinamento de primavera, pode ser que talvez seja um jogador que a gente possa contar em 2023, né, como um DH, né, porque a equipe, você vê, né, que a equipe do Texas Rangers vem se formando de alguma forma, né, algumas peças e algumas posições que tem sua interrogação, né, que é no caso a terceira base nesse momento, por ainda o Josh Jung não estar definitivamente pronto para assumir esse posto, ficam ainda algumas questões, né, essa adição assim, né, esse uso do Charlie Clobberson, do Cole Calhoun e do Brad Miller, acaba sendo até maçante, né, e a gente vê essa chegada de setembro com bons olhos para que esses jogadores parem de ter essas oportunidades que já tiveram bastante, né, e não faz mais questão de ter jogadores como esse na equipe. A gente vê o desenvolvimento do Bubba Thompson, a gente vê o desenvolvimento do Leandro Taveras, que é simplesmente sensacional de 2021 para 2022, o desempenho do Taveras parece que ele é completamente um jogador totalmente diferente. A gente já teve várias discussões, né, nos anos anteriores, no ano passado principalmente, de que se o Leandro conseguisse encontrar esse bastão dele, ele podia ser, né, ele tem muitas características parecidas com o Byron Buxton, e se ele continuar nessa pegada, ele pode muito bem, né, se tornar um grande center field, tem suas qualidades defensivas, é muito bem defensivamente, como o próprio Bapão, são uma máquina de roubar base, né, simplesmente, se ele sair da primeira para a segunda, ele tem 98% de chance, né, de chegar salvo, tanto que ele tem realmente 98% de aproveitamento na AAA, e quando ele estava na AAA, ele teve 98% de aproveitamento, roubando base, né, enquanto estava lá. Então eu vejo esses garotos com um futuro bem interessante. Não sei se vocês também enxergam assim.
Cara, eu vejo isso também, principalmente esses dois campos externos, o Bubba Thompson e o Leori, que eles são muito bons correndo as bases, né? Então, às vezes, eles nem conseguem uma rebatida de muita potência, mas conseguem chegar em base, são ameaças para roubar a base, ainda mais que a gente já tem uma lineup lá em cima com o Seager e o Simeon, que agora que o Simeon achou um pouco o bastão dele, toda hora impulsionando, batendo vários home runs, ele tem uma boa sequência desde que ele começou a bater home runs, ele tem batido vários home runs, então eu imagino que esse desenvolvimento, agora nesse final de temporada, colocando o Leor, ele tá batendo em sexto na lineup, o Bubba mais embaixo, o Zach Duran também, o Josh Smith, que desde que ele desceu agora pra AAA de novo, tá vindo uma sequência quente. Acho que esses caras, se você tirar at-bats de Calhoun, Brad Miller, colocar eles pra baterem ali, até na parte baixa da lineup mesmo, eles podem adquirir muita experiência, tanto no bastão, quanto contribuindo já com o time pra próxima temporada, que imagino que a gente vem forte daí.
Eu também concordo, principalmente com o que tange o Leo de Taveras. Assim, desde que eu acompanho o Texas Rangers, eu tento acompanhar um pouco os prospectos. O Leo de Taveras, ele era tido como um dos principais prospectos de toda a Major. Eu acho que ele era tipo top 20, top 30. E ele sempre foi um cara que era muito bom defensivamente, principalmente como center field, que é uma posição muito importante, né? As posições quando o time joga defensivamente, center field, catch e shortstop são posições que são mais difíceis e muito, muito importantes. No sentido de que é onde você quer que os seus melhores defensores estejam jogando. Ele sempre jogou como center field, sempre foi muito bem. E ele tá rebatendo agora, ele tá rebatendo chegando em base, ele não é muito forte, isso aí não é a coisa dele. Mas se ele conseguir rebater 27%, 28%, conseguir correr base e jogar muito bem defesa, ele vai ser um jogador muito valioso. Ele já tem várias wins above replacement também essa temporada como prova disso. Agora o Bubba Thompson, eu sou um pouquinho mais duvidoso dele, mas mesmo que ele não consiga desenvolver o bastão suficiente, ele é um dos jogadores mais rápidos de todas as ligas, ele corre muito rápido, então nem que seja como um pinch runner no final do jogo, ele vai ter o valor dele, e eu imagino que ele seja parte dos futuros, porque ele também é muito bom defensivamente, né? E, sem dúvidas, eu prefiro muito mais assistir esses dois caras tentando rebater do que assistir o Cole Calhoun e o Brad Miller desde o começo da temporada, né? Então, Eu acho que é uma observação muito bem feita aí de vocês.
Não, chega de Calhoun, chega de Brad Miller. Charlie Clemerson, ele é um cara que ele é mais pelo eu acho que ele tem mais essa aceitação por ele ser um cara bem querido, né? Já ficou claro isso. Todo mundo já falou na mídia e tudo mais, que ele é um cara muito querido no vestiário. Então ele acaba sendo mais uma peça como se fosse um treinador de comissão técnica, né? Um coach ali, do que um jogador, né? Então é como se ele fosse basicamente isso, né? Então pode ser até que ele esteja novamente no Spring Training do ano que vem, hein? Então vamos se preparando, porque eu acho que o Charlie Clemson vai estar no Spring Training do ano que vem, né? Então não sei se estará no elenco 2003, eu acho muito difícil. Mas é um cara que ganhou esse carinho e esse afeto, né, do Clubhouse. Mais algum destaque antes da gente sair do primeiro bloco de vocês aí? Alguma coisa? Falar do Colin, alguma coisa assim?
Infelizmente, eu prefiro não falar do Colin. Não procurem, não procurem os números do Colin no Tipo 8. Não façam isso.
Só um garoto que tem chamado a atenção, a gente até conversou esses dias no grupo. Sobre das nossas minors, o Aaron Zavala na Double A, que vem com uma sequência muito boa, e essa semana passada ele participou de dois walk-offs seguidos, um por walk e outro uma rebatida simples, mas é um garoto que veio no draft de 2000, do ano passado, né, escolheu segunda rodada. Ele tem um on-base percentage muito alto, até para as minors, bate os 40, os 400 de on-base percentage, mas só nessa semana ele teve dois walk-offs, então uma coisa legal aí pelas minors.
E bateu o home run hoje mais cedo também.
Olha aí, maravilha, maravilha. Então, foi basicamente isso, a gente discutiu, conversou bastante sobre esse fato e essa questão do Josh Jung e também toda essa questão dos jogadores dessa equipe, né, e esse planejamento para 2023. Então, com isso, a gente encerra o primeiro bloco, vamos pro segundo bloco, mas eu tenho algumas coisas para falar dessa temporada do Texas Rangers. Vamos embora. Estamos de volta, né? A gente tem, né, um assunto muito delicado para discutir nesse segundo bloco do Lone Rangers. O Texas Rangers é uma equipe problemática. Isso a gente já sabe, né? Não só desse ano, mas dos últimos anos. Sendo que nesse ano tem uma peculiaridade nessa equipe, né? É uma equipe que costuma perder muito em jogos onde o adversário vence só por uma corrida à frente. Aconteceu isso muito em 2022. E essa equipe, essa mesma equipe, está a caminhos, a passos largos, de se tornar um dos piores recordes de jogos de uma corrida. Quem lidera essa corrida é o Atlanta Braves, né, de 1940 e pouco. Faz muito tempo, né, que o Atlanta Braves terminou com um recorde de 10 vitórias e 33 derrotas. O Texas Rangers nesse momento tem 10 vitórias e 27 derrotas em jogos onde você perde por uma corrida. E no mês de agosto, mesmo com a mudança, né, de comando nessas duas últimas semanas do Tony Beasley, do Chris Woodward pelo Tony Beasley, os Rangers ainda perderam alguns jogos de uma corrida com o Tony Beasley no comando, né? Nesse momento, o Tony Beasley tem um aproveitamento de 50%, né? Ele tem 7 vitórias e 7 derrotas, mas ele perdeu alguns jogos de uma corrida, fazendo com que esse déficit dos Rangers aumentassem ainda mais. No mês de agosto, os Rangers foram 12-16, né? E nos últimos 18 jogos, foram 9-9. Poderia ser até melhor esse recorde dos últimos 18 jogos se não fosse essa sequência de 4 derrotas seguidas. Né? Nesse final de semana, perdeu a série para os Tigers, que no dia seguinte, na segunda-feira, levou uma pisa para os Mariners de 9-0, se eu não me engano. Depois de perder essa série no final de semana para os Tigers, perdeu uma série de 2 jogos para o Houston Astros. Né? Isso já está praticamente normal, a gente venceu somente 2 jogos dos Astros nesse ano, contra os Astros esse ano. Né, então, perdeu mais 2 jogos na terça-feira e hoje na quarta-feira, no caso, né? Então, acaba com que nenhum desses 2 jogos, graças a Deus, foram por uma corrida, mas foram próximo disso. Então, acaba que esse recorde fica perseguindo o Texas Rangers até o final da season. O que falar sobre esses problemas do One Run Game?
Recentemente, eu tava parando em casa, eu tentei racionar por quê, tentando dar um razão por que o time perde tanto esse tipo de jogo. Porque, assim,
pra mim, na minha opinião, não é uma coisa totalmente sistemática como os números mostram, sabe? Teve alguns problemas de bullpen, o time parece que às vezes escolher uma escolha de pitches errado, aconteceu bastante, principalmente com o Chris Woodward. Mas eu não consigo ver nada que explique por que tem um recorde tão ruim, sabe? Então, no fundo do meu coração, eu prefiro acreditar que é mais uma grande ordem de uma grande quantidade de sorte ou de falta de sorte, né? Mas, sem dúvidas, é bastante chamativo. Uma vez, recentemente também, eu tava vendo no Twitter, o pessoal postou aquele ranking, né? O recorde dos times, a classificação. E junto com o recorde tava o plus minus de corridas. Eu esqueci o nome da estatística, mas tipo, o saldo de corridas, né? E tá lá todos os times muito ruins, com saldo muito negativo, e o Rangers está entre os times ruins, mas com saldo de corridas extremamente positivo, porque o time consegue vencer de muito quando vence, mas perde muitos jogos de pouco, então o saldo não fica tão feio quanto parece. Mas é uma coisa muito, muito louca, no sentido também que alguns anos atrás isso foi totalmente o contrário, né? O Rangers era um time muito ruim, mas que ganhou vários jogos de uma corrida, e aí a coisa era o contrário, né? Tava lá a classificação, o Rangers estava entre os melhores times, mas com um saldo de corridas totalmente negativo. Mas assim, eu imagino que seja algo que... eu prefiro imaginar que seja algo que vai acabar assim que acabar a temporada. Acabou a sorte, acabou o azar. A gente vai pro ano que vem. Mas certamente é algo que chama muita atenção.
Bom, eu vou um pouco na linha do João. E eu acho que tem um pouco a ver com o elenco. Porque ao mesmo tempo que tem muita coincidência nisso, tantas partidas decididas assim por uma corrida em específico, mas que nem essa última série contra os Tigers, na partida de domingo, né, que foi que o Arihara arremessou, foi 9-8, se não me engano, o placar final, só que tava tipo 9-1, tava tipo 9-1, 9-2, algo assim, e depois no final a gente deu um sprint e chegou ali no 9-8, e eu imagino que várias partidas, se a gente for pegar, pode ter acontecido coisas parecidas, sabe? De alguns erros do bullpen, mas principalmente às vezes do nosso starter, que a gente teve alguns problemas de lesão também. O Greg tá machucado agora, machucou algumas vezes durante a temporada. O Otto teve partidas de Covid, que ele não pode participar. O Dani machucou, enfim. Mas várias vezes, acho que às vezes a nossa rotação falhou um pouco, e daí o time engatou ali uma sequência de home run, várias runs em alguns wins específicos, e a gente chegou ali daí no final da partida, acabou uma corrida. Imagino que é muito fruto da coincidência, e um pouco que mostra também como o time às vezes consegue ser competitivo, mas ainda falta algumas peças no elenco. Então, eu imagino que é essa mistura de coincidência e também o que mostra um pouco de um déficit que a gente tem na montagem do elenco. Mas, que nem o João falou também, espero que agora essa season acabe, a gente esquece esse recorde mesmo, que fique marcado aí para a história como uma das piores margens, um dos piores aproveitamentos em jogos de uma corrida, mas a gente esquece, e temporada que vem, vida nova, e ninguém mais lembra desse déficit feio.
Eu concordo bastante com vocês, principalmente com o que o João Vitor acabou de falar, de que sempre parece que faltava alguma coisa. Então, os Rangers sempre passavam muito perto de vencer as partidas, né? Muitas delas, muitos desses jogos de One Man Games, os que mais me irritaram foram os contra o Seattle Mariners. Todos os jogos que a gente perderam de uma corrida para os Mariners, todos me irritaram, porque todos esses jogos a gente podia ter vencido. E teve uma série de 3 jogos no fim de semana, sexta, sábado e domingo, que os Mariners vieram até o Globe Life Field, e foram desses 3 jogos, 2 os Mariners venceram por um game. E desses 3 jogos, a gente podia ter vencido os 3, né? E por detalhes e por questões de... Por questões de, tipo assim, a gente tá num confronto contra uma equipe que é contender, que tá disputando pra ir pros playoffs, e essa equipe tem o sal que a gente não tem, faz com que a gente sempre perca esses jogos por questões de detalhes, né? A gente comentou bastante durante a temporada sobre a questão do bullpen do Texas Rangers, que não é um bullpen ruim. Em relação dos últimos anos, esse bullpen do Rangers tem muito potencial, né? O Matt Moore, como veterano, veio pra somar bastante, né? O próprio Matty Bush também somou bastante durante algum momento da temporada. O Brock Burke, que é um jovem talentosíssimo, né? Então teve alguns problemas e tal, mas é um cara que tem muito potencial. O próprio Danny Santana, que em algum momento da temporada foi bem e sempre servia como uma fuga, né? Teve seus problemas e teve que mudar até de posição nessa questão de fazer o roll e tudo mais, né? Sofreu bastante de um tempo pra cá e acabou sendo um pouco escanteado, né? O Brett Maher também teve alguns momentos interessantes da temporada, mas também não é um cara tão relevante. Mas peças como o Brock Burke, como o próprio Joey Barlow em algum momento, depois antes de começar a tropeçar. Então são peças que, com algum tipo de paciência e um pouco mais de planejamento, podem sim fazer com que essa equipe seja uma equipe mais interessante em 2023. Né? Então é justamente era esse detalhe que afastava os Rangers das vitórias. E se a gente for meio que fazer uma conversão desses números, se os Rangers vencessem todos os jogos que eles perderam de uma corrida, os Rangers nesse momento iam ter umas 75 vitórias, né? E convertendo, tirando as derrotas no lugar das vitórias, teria em torno de umas 40 e poucas derrotas. Então nesse momento a gente estaria disputando os playoffs se a gente tivesse vencido a maioria dos jogos de One Game. Então, pra gente ver mais ou menos a diferença do que separa uma equipe contender de uma equipe que ainda está em seu processo de formação. Mais alguma coisa antes de a gente finalizar esse assunto?
Eu achei interessante seu comentário sobre o bullpen do Rangers, que eu também concordo. Na minha opinião, o bullpen do Rangers tá longe de ser o problema. Eu acho que... Eu não sei exatamente o número, não tá debaixo do meu braço aqui, mas eu sei, posso garantir que o Rangers tem um dos melhores bullpens da liga em ERA. Então, você tem um bullpen bom, normalmente você esperaria que ganharia jogos de uma corrida, que são jogos que normalmente são decididos pelo bullpen, uma coisinha ou outra ali, né? Mas não é o que acontece. Mas eu concordo que pro próximo ano e também pro fim dessa temporada, principalmente com a volta do Jonathan Hernandez e do Leclerc, é algo que fica com um sentimento bom, que é a percepção do bullpen do Rangers.
Mais uma coisa para complementar, e eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu acho que a única coisa que... Claro, várias coisas, mas o que a gente vê e esses desastres que aconteceram às vezes quando o bullpen entrou, não necessariamente pela não qualidade, porque os jogadores têm qualidade. O próprio Denis Santana tem uma sinker, uma bola de duas costuras que chegaria a 97, 98 milhas, que quando ele está localizando, que nem hoje, até contra os Astros, ele estava localizando muito bem, é um arremesso muito bom. Então, nossos relievers, eles têm qualidade, mas muitas vezes... quando você precisava colocar um cara que não estava numa fase tão boa, o Woodward, eu colocava às vezes ele na sétima, oitava entrada num jogo pegado. Ou às vezes quando o nosso starter não conseguia ir muito longe nas partidas, tinha que usar vários relievers no mesmo jogo. E daí no dia seguinte, de novo, nosso starter não conseguia ir muito bem, a gente tinha que usar vários relievers de novo. Então eu acho que talvez essa sobrecarga deles também fizeram com que algumas partidas eles acabassem entregando, mas... Repito, como nos outros comentários, eu imagino que para a próxima temporada e para o nosso futuro, no geral, os nossos relievers têm muito potencial, e principalmente o Jonathan Hernandez, porque esse cara é especial demais.
É lógico, vocês citaram o Jonathan Hernandez e o Rosella Clark, né? Ambos que voltaram de lesões de Tommy John, né? Ambos tiveram Tommy John, se afastaram por um tempo do Montinho. Então são jogadores importantíssimos e peças-chave, né, nesse processo de reconstrução dos Rangers, né? E com certeza fazem parte desse futuro do Texas quando essa equipe começar a competir. Algumas questões também dessas questões sobre os pitchers e starters, né? A gente teve muito problema em 2022 com os pitchers e starters, né? Tirando o Martin Perez, que é uma bola fora da curva, né, basicamente, ele tá tendo um momento bem de baixa nesse final de temporada, mas essa regressão à média é comum, é normal, né, tanto pelo Martin Perez, por ele não ser um pitcher que historicamente, em toda a sua carreira, né, em mais de 10 anos de serviço à MLB, ele nunca terminou uma temporada com o ERA abaixo de 2, então nesse momento ele tem 2,89 e vai lutando para tentar se manter abaixo dos 3, né? Então você já é uma temporada histórica com o Martin Perez, né? Que é um jogador muito comprometido E é um jogador que ama estar no Texas, a gente já falou isso várias vezes, e ele é um jogador que se sente confortável jogando aqui. Então, vem nessa regressão nesse momento, mas é de fato ainda uma grande temporada do Perez. O Danny Dunne não conseguiu repetir algumas coisas de boas que ele fez em 2021, mas é um jogador que a gente ainda pode contar em 2023. Né? O John Gray, coitado, tem muita lesão, muito problema envolvendo o John Gray. O Texas tem que ver o que vai fazer com ele, porque são 4 anos de contrato, né? E um dinheiro legal, não foi qualquer dinheiro, foi um dinheiro legal investido no John Gray. Então, vamos ver se ele consegue voltar a se manter mais saudável em 2023. Corey Arihara a gente não vai nem comentar, né? Porque não tem o que dizer. Ele tem algumas coisas boas, mas na MLB essas coisas boas não funcionam. Ele tem uma bola deslizante muito interessante, mas ela é muito lenta. Então a maioria dos jogadores conseguem rebater com uma facilidade como se fosse um batting practice, né, de pré-jogo. Então isso afasta muito as possibilidades de ele conseguir ser um grande pitcher na MLB. Então é basicamente isso. Né? Então, mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso dos starters?
Sim, eu vou acrescentar. Você falou do John Gray. Eu imagino que o John Gray seja uma parte muito importante, tanto das próximas temporadas como do futuro do Rangers, porque o time nesse momento tem poucos starters confiáveis, e se quiser competir você precisa ter no mínimo 5, obviamente, e nesse momento eu imagino que você tenha 2, 3, contando o Dendani e o Martin Perez. Eu não sei se a gente pode esperar, como você disse, historicamente ele nunca foi um pitcher acima da média igual ele está sendo essa temporada. Então eu espero que ele repita no que vem, mas não é nada, não é algo que eu apostaria meu dinheiro, né? Então se você perde o pitcher que você tem maiores esperanças, alguém que você sabe que historicamente é alguém bom, que, principalmente ele, quando ele chegou no Rangers, você olhava e ele era algo alto, mas você sabe que ele joga em Colorado, então Colorado é normal você ter um IAE mais elevado, mas ele, na minha opinião, é o que tem melhor. Os pitches que ele lança são os melhores, na minha opinião, no sentido de o slider dele é provavelmente o melhor dentro dos starts, esse tipo de coisa, é o que eu tenho mais esperança. E aí, se você perde esse cara, aí você tem que procurar mais 3, 4 arremessadores titulares, e fica uma coisa muito sustentável. Então, eu acho que o Rangers deu muito dinheiro pra ele e eu espero que ele se recupere, porque se ele se recuperar, a coisa fica mais feia do que já tá, né?
Não, só em relação ao John Gray, que da... Se não me engano, são 16, 18 milhões anuais, mas pra mim, claro, o Martin Perez tá tendo uma temporada fora da curva pra carreira dele. E até que hoje, se eu não me engano, ele é o pitcher na MLB que mais tem strikeouts looking. São 70 e poucos, algo assim. E porque ele tá conseguindo muito bem usar os arremessos nos cantos da zona, né? Até às vezes quando ele não consegue acabar tendo vários walks, assim, tudo mais. Mas o John Gray, quando ele tava no montinho, quando ele se manteve saudável, mesmo que o ERA dele pode ser até um pouco mais alto do que o esperado, porque as últimas partidas que teve, ele havia lesão, tudo, ele tomou várias corridas, mas quando ele esteve saudável no montinho, ele foi muito bem e até colocou um ponto de esperança para as próximas temporadas que ele vai fazer valer esse contrato. E enquanto o Arihara, eu li hoje que parece que ele não vai nem ser um starter na série agora contra Boston. Vão colocar ele pro bullpen porque, pelo jeito, perceberam que ele não tem a condição mesmo.
O Arihara, coitado, não tem condições. Eu vi, ultimamente, vindo do bullpen, eu vi o Tyler Ranf fazer grandes apresentações. Não sei se vocês também repararam, mas ultimamente, nos últimos jogos, vindo do bullpen, né, fazendo esse papel de tender, basicamente, quando ele vem, joga umas 3, 4 entradas, no máximo, assim que possível, o Tyler Ranf vem fazendo um bom desempenho, né? Então, não sei, pode ser que seja... precoce trazer ele novamente para ser um starter, porque eu não sei se ele consegue ser esse cara, mas vindo do bullpen para poder carregar algumas entradas por causa de problemas de pitchers de starters, eu acho que o Talorhan vem sendo bem aproveitado nessa nova gerência do Tony Beasley, né? A gente tem que falar que tem algumas bastante diferenças, né, em relação ao Tony Beasley e o Chris Eduardo. A gente vê bastante diferenças e alguns movimentos mais interessantes do Tony Beasley do que o Eduardo costumava fazer. Parecia que ele estava realmente em outro planeta e a gente nunca entendia basicamente o que ele queria colocar em campo. Já com o Tony Beasley as coisas ficam bem mais claras. Bem, é basicamente isso. Vamos terminar esse segundo bloco e ir para as considerações finais e falar mais algumas coisinhas. Beleza, esse é o nosso terceiro e último bloco, onde a gente traz alguns destaques do mês e algumas considerações que a gente acha importante ressaltar. Uma das primeiras informações que eu vou trazer aqui é em relação ao hitting streak do Adolis Garcia. Adolis Garcia simplesmente fez 23 jogos seguidos rebatendo a bolinha para o campo, né? Então foi uma das maiores sequências, né, de um jogador nascido em Cuba. Não se tornou a maior, porque o Rafael Palmeiro, que também jogou nos Rangers, jogou no Baltimore Orioles, é um jogador aí histórico, né, fez 24 jogos seguidos rebatendo, né? O Adolis chegou a 23, mas é uma marca tão interessante que ele ultrapassou, né, o José Abreu. O José Abreu do Chicago White Sox chegou a fazer 21 jogos seguidos de rebatidas e chegou a fazer 22 também, né? Mas o Adolis nesse momento fez 23, né? A streak infelizmente já acabou, mas ele finalizou com 23 jogos seguidos rebatendo. É um grande número para o Adolis, né? O Adolis que vinha sofrendo um pouco lá no começo da temporada, ele tinha alguns altos e baixos, sendo que veio numa sequência tão boa, né? Uma sequência tão regular, que acabou conseguindo alcançar essa sequência de rebatidas. Eu tô muito feliz com a temporada do Adolis. Eu acho que ele evoluiu bastante de 2021 para cá. É o líder de rebatidas impulsionadas do Texas Rangers em 2022. São 80 rebatidas impulsionadas. Os números dele são muito parecidos com o Kyle Tucker, né? Quem ouviu falar isso agora acha que eu tô mentindo, mas não é verdade, né? O Adolis tem 25% de aproveitamento no bastão, o Kyle Tucker tem perto de 26%, né? O Kyle Tucker também tem perto de 80 rebatidas impulsionadas e basicamente os mesmos números de home runs. O Adolis tem 22 e o Kyle Tucker tem, parece que, se não me engano, tem 19 home runs. Então são números muito parecidos, né? O Kyle Tucker que é right field e o Adolis que atualmente também vem jogando right field, porque o Leandro Taveras conseguiu essa posição no center. Então o Adolis tem uma temporada muito legal, né? O que vocês também estão achando?
Eu queria só falar que ele ficou em segundo. O primeiro é o Rafael Palmeiro, que foi um dos maiores primeira base da história do Rangers, mas é alguém que notoriamente usou esteroides, né? Por isso, principalmente por isso, ele não tá no Hall da Fama nesse momento e nem vai entrar, né? Então, a gente pode dizer que o Adolis tem a melhor sequência de rebatidas por um cubano que não usava drogas.
O Adolis, ele me surpreendeu bastante nessa segunda metade, porque ano passado ele também fez uma temporada forte, chegou nos 30 home runs, mas depois do All-Star Break ele tinha dado uma... ele gelou muito, o OPS dele foi bem para baixo, aproveitamento, OBP e tudo mais, e depois dessa temporada, depois do All-Star Game, ele fez ajustes e tá vindo muito quente, e isso dá bastante esperança também pro futuro, porque além dele ser um cara muito bom no bastão, ali ele consegue seus home runs, suas rebatidas duplas, impulsionando uma galera, que nem o Tassi falou, 80 RBIs já na temporada, que é o líder do Rangers, mas defensivamente também, no center field, eu lembro que essa temporada, numa partida lá no começo, contra os Mariners, ele fez uma defesa que ele se jogou, foi até acho que uma rebatida que ia ser do Julio Rodríguez, defesa da semana e tudo mais, e agora no right field ele tem um braço muito forte, então além do bastão, que é uma sequência incrível, um cara que não tem tanto aproveitamento, assim, 25% é um número ok, mas não é um número elite, assim, e conseguir 24 jogos é muito bacana pra ele, e ele ajuda o Rangers além dessa sequência no bastão, mas de várias outras maneiras, e o Adolis é um cara que eu particularmente tenho um apreço muito legal, porque ele tem um swag também, tem um walk-off contra os Nationals que ele bate o home run, ele já sai comemorando, é muito legal, sou muito fã do Adolis e muito feliz por essa sequência muito boa que ajudou a gente a ter uma visão positiva do final da temporada, depois de tudo que aconteceu das demissões, etc.
Exatamente, o Texas Rangers tem tudo para ter um futuro muito interessante com o Adolis. Tipo, eu vejo ele como um dos pilares, né, do Texas Rangers nesse processo de reconstrução e de que ele vai ser, né, com certeza, se manter esses números, pode ser muito bem MVP de World Series e tudo mais. Né, já estou pensando grande, mas é justamente o jogador que ele pode ser, né, que ele já está se tornando aos poucos. Quer completar alguma coisa, João Paulo?
Sim, assim, vocês falaram perfeitamente o valor do Adolis Garcia. Nesse meio tempo ele também se tornou, foi o primeiro jogador desse ano a conseguir o famoso 20-20, né, são 20 home runs e 20 bases roubadas. Então, você consegue ver o quão completo ele é, sendo um cara que tem calibre tranquilamente ser um Gold Glover ter a luva de ouro como melhor defensor do campo direito. Isso é alguém que corre muito bem base, rebate muito forte. E se a gente considerar as ocasiões, a forma com que o Rangers conseguiu adquiri-lo, o cara que chegou a ser dispensado e foi negado, todo mundo voltou para os Waivers, Texas Rangers, hoje em dia provavelmente é um dos dois ou três melhores jogadores do Rangers, se a gente considerar tudo, né? Defesa, ataque e tudo mais. Então, certamente é alguém que eu também tenho um apreço muito grande. Concordo com tudo que o Bottini falou. É alguém, assim, swag é algo muito que resume muito bem o que dizer dele. É alguém que tem uma compostura muito, muito, para não perdoar o xingamento, mas eu acho muito foda. Então, eu fico muito feliz com esse tanto de sucesso que ele tá tendo.
Mas aproveitando esse gancho, né, que você falou do Adolis, né, do que ele chegou no 2020 Club, quem também chegou no 2020 Club foi o Marcus Semien. Né? Então, o Marcus Semien também fez 20 home runs e 20 bases roubadas em 2022. É outro jogador que chega a essa marca. O Rangers também, né, é uma equipe, a primeira equipe, no caso, a ter quatro jogadores acima de 20 home runs. Corey Seager, que já tá com 28, se eu não me engano, é 29, o Adolis Garcia, o Nathaniel Lowe e o Marcus Semien, né, nesse ano 2022, a conseguir ter quatro jogadores com mais de 20 home runs, né, são números bem interessantes. Então, se esse Texas Rangers já tá assim em 2021, em 2022, imagina em 2023, com essa equipe mais arrumadinha, mais enxuta. Outro destaque também é o Nathaniel Lowe, que foi o Play of the Week da MLB na Liga Americana. Né? Foram 4 home runs, 11 RBIs, um aproveitamento de 38% e um OPS de 1.33. Rapaz, é um OPS sensacional. É um aproveitamento muito bom do Nathaniel Lowe. Né? E só nessa semana de 22... de 22 de agosto até 28, mas o mês do Nathaniel Lowe também é um grande mês, né? Então acho que tem tudo para ele também ser consagrado o Play of the Month, né? O jogador do mês da Liga Americana, porque vem calando críticos, né? Principalmente você, João Vitor.
Então, eu tenho, até o João Paulo mandou no grupo aquela foto que mostra as estatísticas da velocidade que sai da batida do Nathaniel em média, e tem aquele outro Sabu's Average que tá no 1 lá, que dá até medo de ficar vendo aquela estatística e tudo mais, mas ele tem uma sequência muito forte que parecia que ia ser uma semana ou outra, mas tá sendo foi o mês inteiro muito bem, com rebatidas pro campo oposto também, que é mais difícil com canhoto pegar uma bola com tanta força que o Ali bateu contra os Rocks também, que era no Colorado, mas foi um home run muito bonito. E aquele contra os Twins, que foi uma change que ficou pendurado, mas ele mandou para fora para fora das arquibancadas, foi muito legal e muito feliz pelo Nathaniel Lowe, porque a gente sabe, no bastão ele tem um potencial muito bom. Até estava passando pelo Twitter uma análise que a MLB Network tinha feito sobre as mudanças que ele fez na forma com que ele se posicionava para rebater e tudo mais, e como isso tem beneficiado a força que ele tem, porque ele é o primeira base, né? O negócio dele é rebater com força, impulsionar a galera, home run, ter um OPS alto, e mesmo que às vezes ele não consiga tantos walks, tudo bem que hoje não dá pra falar nada que ele pegou até 2 walks na mesma partida, mas ele tá numa sequência de rebatidas e produzindo duplas e home runs que é de deixar empolgado para quem sabe no futuro. Se ele não consiga ainda assim evoluir essa parte defensiva, que é até um pouco engraçada, pelo menos ele pode ser um bom diante para contribuir para a nossa equipe.
Assim, o Nathaniel Lowe, chovendo uma olhada, o mês passado ele foi muito bem rebatendo, esse mês ele provavelmente foi até melhor. Ele é provavelmente o principal candidato a ser o Play of the Month de toda a MLB, junto com o Alex Bregman, provavelmente. E, assim, ele é provavelmente o pior defensor de toda a MLB, mas se ele continuar rebatendo do jeito que ele tá rebatendo, não vai importar nem um pouco, né? Principalmente se a gente conseguir colocar ele como rebatedor designado. Mas com certeza concordo muito que ele seja o jogador do mês do Texas Rangers, e eu espero que ele seja o jogador do mês de toda a MLB também, porque esse mês foi muito especial dele. Eu falei no grupo uma vez que ele tava numa sequência muito forte, Aí, acho que foi o João Vitor mesmo, falou que ele tá numa sequência de 3 meses muito forte. Que é verdade, ele tá indo rebatizando muito bem tem algum tempo, né? A gente pode projetar que talvez ele consiga manter o mesmo nível pra 2023, não sei. Mas certamente algo muito especial, um momento muito especial que ele tá vivendo nesse momento.
Com certeza, Nathaniel Lowe teve uma baita temporada. Tá tendo uma baita temporada e com certeza é em defesa do Nathaniel Lowe. Vou vir aqui em defesa dele. Primeira base, a maioria de primeira base não são muito bons defensivamente. Pete Alonso tá aí, ó. E ninguém fala nada. Mentira, tô brincando. Mas é basicamente isso, né? As primeiras bases não costumam ser grandes jogadores defensivos. Mas é hoje em dia, nessa MLB, é muito mais planejada para que as equipes tenham jogadores mais fortes em todas as posições. Né, acaba que até na primeira base todo mundo quer que o jogador também saiba defender muito bem. Então é basicamente isso. Né? Mais alguma coisa para destacar?
Só uma coisa sobre a defesa do Nathaniel Lowe, que engraçado que ele tem vários erros e umas bolas meio bizarras que quando vem rebatido ele não consegue fazer a defesa. Ele se joga e bate no pulso dele. Coisas que a gente entende que ele não é o melhor defensor, mas tem uma estatística engraçada que naqueles... quando ele tem que se esticar para receber uma bola, ou a bola vem muito alto, ele tem que erguer o braço. Esses lançamentos que não vêm perfeitos, ele é só atrás do Yuli, ele é o melhor da liga, segundo melhor atrás do Yuli Gurriel, que é até engraçado, porque quando a bola vem uma rebatida, ele tem alguma dificuldade, mas quando vem um lançamento, ele muitas vezes consegue arrumar um lançamento que não vem perfeito e acaba salvando o time de cometer alguns erros também na defesa.
Nossa, você falou isso, me lembrei. De vez em quando o Corey Seager parece que vai pra Marte, pô. O cérebro do Corey Seager vai pra Marte. E ele lança a bola como se, meu Deus, né? Tem umas coisas que eu não entendo que o Corey Seager às vezes faz. Até o Marco Simon tinha isso fazia muito esses erros no começo da temporada. Mas ele começou a dar uma melhorada nisso. Mas o Corey Seager de vez em quando faz uns lançamentos absurdos pra primeira base e gera um caos no nosso grupo. Porque sempre alguém defende o Corey Seager e a outra pessoa quer defender o Nathaniel Lowe e fica aquela loucura e fica nesse like. Outra coisa também é que saiu o calendário da temporada 2023, né, tanto da temporada quanto do Spring Training, né? O Spring Training a gente estreia, como sempre, contra o Kansas City, né? O Spring Training geralmente são 30 jogos, né, 28, 29 jogos. A gente estreia com o Kansas City e encerra o Spring Training também contra o Kansas City num jogo exibicional que sempre acontece, né? São dois jogos exibicionais que vão ser no dia 27 e 28 de março, vão ser no Globe Life Field, né? Esses dois jogos que encerram o Spring Training. A gente abre com o Kansas City e encerra com o Kansas City. Na temporada regular, a gente abre a temporada regular, a temporada que começa no dia, dessa vez começa no dia 29 de março, né? Não começa já dentro de abril, começa ainda nos últimos dias de março, né? A gente abre a temporada contra o Phillies. A gente recebe o Philadelphia Phillies no Globe Life Field, né? E vai ser essa série que começa na quinta e tem a folga na sexta e a conclusão da série no fim de semana. E a gente fecha a temporada 2023 numa série contra o Seattle Mariners lá no T-Mobile Park. Imagina, né, o caos que pode ser se a gente tiver nessa última semana disputando vaga de playoff contra o próprio Seattle Mariners. Essa série do final de semana, essa série do fim da temporada pode ser um caos, né? O que vocês acharam dessa tabela quando vocês viram?
Achei extremamente cruel, porque o último base da temporada do Texas Rangers, eu não sei exatamente qual que é a sequência, mas são todas séries muito difíceis. Então é para a projeção que o Texas Rangers seja melhor na temporada que vem, vá brigar para o playoffs, considerando que a gente não espera que o time seja extremamente dominante, que vai estar classificado já no começo de setembro, no meio de setembro. O time vai ter muitos problemas para ganhar essas últimas séries, então vai ser desespero até o final, mas é bom assim, é bom que se o time realmente estiver brigando, vai ser jogos extremamente interessantes até o fim. Eu acho que vai ser a última coisa que eu vou falar, então eu vou agradecer ao João Vitor e ao Tássio e dar até a próxima, eu espero, e obrigado pelo programa.
Assim como o João Paulo falou, esse tanto o começo, porque a gente já vai pegar dois times que eu aposto nos Orioles conseguindo uma vaguinha ali de wildcard esse ano. Não sei se os Blue Jays estão numa fase meio mediana, perderam algumas partidas bobas aí ultimamente, então talvez os Orioles possam chegar aos playoffs, mas a gente vai começar com Phillies e Orioles, dois times que provavelmente vão para os playoffs da temporada. Daí no final tem os Mariners, que pode ser, pode estar valendo a divisão, pode estar valendo uma vaga de wild card, mas principalmente ali na, perto da parada do All-Star Break, que como ano que vem a gente joga todo mundo contra todo mundo, tem duas semanas que a gente vai pegar vai ter confronto de divisão, vai ter San Diego Padres, que agora Juan Soto, Manny Machado, imagino que o Tatis já vai estar de volta, então um time muito poderoso, e o grande Los Angeles Dodgers também, que perto da trade deadline, eles sempre estão se movimentando, então vai ser dois times muito fortes, e que a gente vai estar meio numa confusão de trocas e tudo mais, então imagino que vai ser algumas semanas bem importantes ali no meio da temporada após o All-Star Break. E aí também, como minha última fala, gostaria de agradecer por estar participando do podcast, muito legal conversar com vocês sobre uma coisa que acho que todo mundo gosta, né, bastante no grupo também, que é o Texas Ranger específico, o beisebol também, que pô, é um esporte muito legal para quem não conhece, que às vezes está escutando o podcast por aí, acho que assista, é um esporte que eu comecei a gostar, muito bacana, queria agradecer pelo papo e vamos por mais conversa aí, que foi muito bacana, obrigado pessoal.
Maravilha, maravilha, vocês falaram sobre o mês de setembro e realmente esse mês de setembro é cruel. É simplesmente Minnesota, Houston, Oakland, Toronto, Cleveland, Boston, Seattle, Angels e Seattle para fechar a temporada. Então esse 2023 vai dar muita dor de cabeça. Remédio de dor de cabeça, porque vai ser coisa de maluco. Mais uma vez agradeço a participação de vocês, né, do João Paulo, do João Vitor. O The Lone Rangers, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo dos Rangers Brasil no WhatsApp, então eles são do nosso grupo, né, então se você quiser estar ouvindo esse podcast, torce pro Rangers também, quiser participar, manda uma DM aí, né, que a gente entre em contato, a gente manda o link, você acessa o grupo, começa a participar e compartilhar coisas com a gente, né, se sinta à vontade, né, a gente tá nessa há algum tempo já, então é sempre bom, né, ter alguém para compartilhar e conversar e discutir questões sobre o Texas Rangers e sobre o beisebol em geral, né. Mais uma vez agradeço vocês pela participação, agradeço você que ouviu a gente por quase uma hora, que esse programa ficou bem longo, mas a gente praticamente discutiu e colocou na mesa muitas questões sobre a temporada